E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição aqui pela Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto. Você também que nos acompanha pela internet em jornal.usp.br. E a gente vai falar, trazer dados de um estudo Demografia Médica no Brasil 2023. Um estudo importante que aponta desproporção entre população e número de médicos. Esse levantamento sobre a demografia médica, realizado pela Faculdade de Medicina da USP, ele foi atualizado após o censo, os dados, não é, do censo demográfico do IBGE. E a gente vai ver como é que está esse quadro, se mudou muito em relação a levantamentos anteriores. Nosso convidado, professor Dr. Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, ele é coordenador deste estudo, esta demografia médica. Professor, há muitos dados relevantes, mas a primeira pergunta que lhe faço é a seguinte: tendo então dados novos do IBGE, esse estudo foi atualizado. Mas a tendência continua mesmo, ou você aqui vai trazer para a gente elementos novos?
Ah, bem, este é um estudo conduzido já desde 2010, portanto, há 13 anos, no Departamento de Medicina Preventiva, aqui da Faculdade de Medicina da USP, e ao longo desse tempo nós atualizamos os dados sobre a contagem, a distribuição e o perfil dos médicos no Brasil. E o censo do IBGE permitiu, justamente, o censo, né, divulgado, a primeira etapa do censo, os primeiros dados, agora no meio do ano, uma atualização das informações sobre a oferta e a distribuição de médicos do país, agora em relação ao tamanho real da população. E o que nós concluímos, reiteramos, né, é que o número de médicos como um todo, ele aumentou muito no país. Isso ocorreu em todas as regiões. Por exemplo, é a primeira vez que a região Nordeste tem mais de 2 médicos por 1.000 habitantes. Isso é uma consequência direta, né, um efeito da grande abertura e expansão de cursos de medicina e de vagas em escolas médicas que aconteceu, né, principalmente na última década, né? Faz parte do nosso estudo uma projeção. O Brasil vai contar, né, na hipótese mais conservadora, com mais de 1 milhão de médicos em pouco mais de 10 anos, né? O grande desafio será, né, fazer com que esses profissionais sejam bem formados e estejam, de fato, nos locais, nas regiões e nos serviços de saúde nos quais a população mais acessa, né, ligados aos problemas de saúde mais frequentes na população.
Bom, mesmo com o aumento, então, no número de médicos, a desproporção continua. E, em relação às especialidades, eu gostaria que você nos detalhasse um pouco melhor, porque a gente pode fazer uma diferenciação que é entre especialistas, e o termo seria o quê? Generalista?
O nosso estudo, ele reconhece os médicos, né, como médicos generalistas, que são aqueles profissionais que, no final da graduação, no final do sexto ano de medicina, que é o tempo de duração do curso, já estão inseridos no mercado de trabalho. Quer dizer, eles não acessaram a especialização, não concluíram um programa de residência médica, nem obtiveram um título em uma sociedade de especialidade médica, que são as duas modalidades, né, regulamentadas, né, e que caracteriza a especialização médica no Brasil. E cerca de, né, hoje existem quase 200 mil médicos, que nós chamamos de generalistas, que são médicos sem especialidade. Uhum. Né? E muitas vezes, né, isso é uma constatação do estudo, que esse número de médicos generalistas, ele tem crescido ao longo do tempo. Né? Muitas vezes, formados esses profissionais em cursos de baixa qualidade, e que passam a atender justamente onde a população mais precisa, na atenção primária, nos prontos-socorros, nos plantões de hospitais. Há espaço para atuação de generalistas no sistema de saúde, né? Legalmente, os médicos estão autorizados a praticar a medicina logo depois da conclusão da graduação, mas levantamos, né, que o aumento, né, o aumento do número de médicos sem especialização pode ser um problema futuro para o Brasil, né? Os médicos especialistas, assim como os médicos em geral, com essa atualização do estudo, nós percebemos que há uma grande, né, concentração, dos médicos, das especialidades médicas em capitais, nas maiores cidades, e com um agravante, né, há também uma concentração de especialidades nos serviços privados. Então, faltam, portanto, hoje especialistas principalmente para atender a rede pública. Esse, inclusive, é um dos motivos das filas, né, em consultas, exames e cirurgias no SUS. São, portanto, dois problemas, né? Um está ligado ao número de médicos especialistas, são mais de 350 mil médicos distribuídos, né, em mais de 55 especialidades médicas. Eles estão hoje mal distribuídos no país. E uma outra situação, que é futura, é se o número de especialistas será suficiente, né, para os próximos anos, né? Lembrando que a população com mais de 60 anos só cresce no Brasil, com isso haverá aumento das doenças crônicas, que estão entre as principais causas de adoecimento e morte no Brasil, como estou me referindo a diabetes, hipertensão, obesidade, câncer, né? O que quero dizer é que o Brasil vai demandar um maior número de médicos especialistas. E mesmo políticas recentemente implantadas, como o Programa Nacional de Redução de Filas em Cirurgias, Exames e Consultas, dependerá também da maior disponibilidade de especialistas. E o que verificamos é que existe hoje uma grande defasagem entre a graduação de médicos e a formação especializada. Quer dizer, a oferta de vagas em residência médica, que é a principal modalidade de formar especialistas em serviços, né, essa oferta não acompanhou a abertura de escolas médicas de cursos de graduação, né? Formar mais especialistas era uma previsão, inclusive, da primeira versão da Lei Mais Médicos, lá de 2013, mas esse ponto específico da lei foi descartado, né, foi abandonado. Então, é preciso, resgatar essa capacidade, né, do Brasil de formar mais especialistas, né? E algumas especialidades, né, principalmente, né, elas são mais estratégicas. E a situação é mais preocupante. É o caso, por exemplo, dos anestesiologistas, né? Muitas cirurgias vêm sendo adiadas, com aumento de filas de espera, por falta de anestesistas. Isso ocorreu recentemente em Minas Gerais, na Bahia, no Acre, em vários estados. É para se ter uma ideia, né? Esse é um resultado do estudo, em relação ao tamanho da população. O número de anestesistas no Maranhão, por exemplo, é 5 vezes menor do
Nossa.
que no Rio de Janeiro. Isso ocorre também na taxa de cirurgiões, né, que nós contabilizamos, né, por 100 mil habitantes, né, os cirurgiões no Pará, né, essa taxa, essa oferta de cirurgiões é 6 vezes menor que no Distrito Federal, né? E podemos falar de especialidades que são muito relevantes, né? Como, por exemplo, a medicina de família e comunidade para as unidades básicas de saúde, para a estratégia saúde da família, os psiquiatras, se pensarmos na necessidade de ampliação da assistência em saúde mental, e mesmo pediatras e ginecologistas e obstetras. Né, há uma desigualdade muito grande, né, embora em várias especialidades o número de especialistas hoje é bem compatível, inclusive, né, com o número de especialistas em outros países, mas no Brasil, como eu disse, há uma sobreposição de desigualdades né, na distribuição de médicos e de especialistas muito mais. Uhum. Né, uma desigualdade geográfica, né, em que vários estados concentram mais médicos que outros, né, várias regiões, mas também mesmo locais, por exemplo, capitais com grande número de especialistas, parte dele está mais concentrada em serviços privados que não atendem o SUS. Uhum.
Professor, então, diante desse quadro atualizado da situação, algumas distorções permanecem. O fato de estarmos formando mais médicos não é necessariamente, né, uma boa notícia, na medida em que a gente está precisando melhorar essa formação, as especialidades, algumas dessas especialidades, como o senhor nos revelou aqui, e dar um jeito desse gargalo aí. Isso me preocupou bastante, esse ponto específico em relação a estudantes de graduação, né, e residência médica. Então, isso é muito importante. Isso vai precisar, para a gente concluir, mudar a lei, enfim, chamar as universidades, as faculdades para conversar, sugestões. Onde é que estão aí as saídas para tentar melhorar tanto a formação quanto a distribuição dos médicos? Porque há questões muito sensíveis que o senhor apontou aí.
Sim, o primeiro passo, né, o primeiro desafio é avaliar a qualidade da formação, uhum, na graduação. Uhum. Então, é um grande número de novos cursos de medicina, né, essa é uma formação hoje bastante heterogênea, há escolas muito novas, escolas antigas, né, a maior parte da expansão foi em direção a instituições de ensino privadas. Hoje 75% das vagas de medicina são em cursos privados, e essa expansão não foi acompanhada de um modelo adequado de avaliação da qualidade, uhum, da formação dos médicos. Em segundo lugar, é preciso pensar também na formação especializada, quer dizer, o médico, depois de terminada, de concluída a graduação, é preciso, né, que possamos, né, avançar aí na oferta de vagas de residência médica, né, para que tenhamos, né, uma compatibilidade, né, entre o número de médicos graduados, egressos das escolas médicas, e uma oferta de vagas de residência médica, principalmente em especialidades que são tão estratégicas para o sistema de saúde. E do ponto de vista da concentração, quer dizer, o Brasil nunca, né, contou com tantos médicos, mas ao mesmo tempo eles não beneficiam de forma homogênea toda a população, aí sim são políticas, né, políticas que promovam, né, a maior permanência, por exemplo, dos médicos formados no interior, que eles possam exercer a medicina ali nas comunidades, nas regiões próximas onde se formaram. Isso demandará, né, políticas, né, e medidas de melhor remuneração, de garantia de boas condições de trabalho, entre outras, né, medidas que possam ser tomadas.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, coordenador deste estudo Demografia Médica no Brasil, que foi conduzido pela Faculdade de Medicina da USP em parceria com a Associação Médica Brasileira. Professor, muito obrigada pelas informações e estamos aqui à disposição para tratar deste assunto extremamente importante. Muito obrigada.
Eu quem agradeço. Obrigado.